Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é café especial. Os termos café tradicional, superior, especial, entre outros, são termos usados principalmente para definir o nível de qualidade de cada grão. De acordo com a metodologia de avaliação internacional, o café especial é todo aquele que atinge, no mínimo, 80 pontos na escala de pontuação da metodologia, que vai até 100, sendo avaliados atributos como aroma, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, sabor, acidez, harmonia e outros. No Brasil, há vários produtores em regiões diferentes. Com o objetivo de ajudar a formar uma cultura de apreço ao café de qualidade, a empreendedora Mariana Tomé e a barista Marília Zanelato atuam na Caféa. A empresa distribui cafés especiais cultivados nas fazendas brasileiras que seguem os princípios de equilíbrio ecológico e padrão de qualidade. Mariana e Marília falaram sobre as características dos cafés especiais em entrevista ao programa. Segundo elas, o melhor do café especial brasileiro está na proposta de mudança de cultura a partir de uma xícara de café produzido em ecossistema equilibrado que serve como um antídoto para a correria atual e a contemplação. Gente, vamos explicar então o que é um café especial, qual a diferença entre os tipos de café. Tem gente que conhece o café solúvel, tem gente que conhece o café em pó, costuma brincar, né? Eu quero um café passadinho, e depois tem que começar uma gama de cafés diferentes. Em que categoria entram os cafés especiais e no que se difere do resto todo?
Certo. Então, para a gente chegar nos cafés especiais, Beverly, é interessante que a gente fale para o pessoal de casa um pouquinho sobre classificação, tá? Então, nós começamos com o café tradicional, que é o café que todo mundo consome em casa, aquele que você compra no mercado, que vende pacote de 500 gramas, embalado a vácuo. Aí, depois, a gente cresce para um nível de café chamado superior. Depois a gente cresce mais um pouco, vai para um nível de café chamado gourmet, e aí nós chegamos nos cafés especiais e depois cafés de microlote, tá? Então, a diferença básica entre o café tradicional consumido diariamente em casa, na padaria, o cafezinho na esquina que a gente toma na rua, é o seguinte: se você encontrar 30% de café naquelas embalagens, você teve sorte.
Uau! É. Sério mesmo?
Sério mesmo. Infelizmente, é a triste realidade, tá? Desde que consumimos café no Brasil, e isso começou lá em 1870, o consumo maior de café, antes nós só cultivávamos, a gente consome um café extremamente torrado e não tão selecionado, que é o café de linha de mercado, tá? Porém, nós somos o maior produtor de cafés do mundo e produzimos os melhores cafés do mundo. Então, a gente está vivendo uma terceira onda de consumo de café, onde a gente conheceu, então, os cafés especiais. Cafés especiais nada mais são do que cafés de grão 100% arábica e suas várias variações, né? Dentro de arábica, a gente tem cerca de 56 espécies, né? De variações de arábica, que são enxertos, são defeitos genéticos, mutações genéticas da própria planta, e assim a gente foi seguindo. Então, para ser um café especial, ele é um café colhido de forma seletiva, depois ele é selecionado ainda na lavoura.
Manualmente.
Manualmente, tá? Então, é uma colheita seletiva como se faz com a uva para produção de vinhos finos, tá? A gente pega no pé só o que está mais bonito e mais maduro. Depois a gente ainda passa ele por uma peneira para tirar um pouquinho de folha, galinho, que possa ter ficado. E aí a gente reclassifica esse café. Então ele é um café extremamente selecionado e classificado cuidadosamente de forma manual.
Olha só, eu fiquei impressionada, eu vou contar para as pessoas, eu conhecia as gurias, né, do café na Casa do Caramujo, né? Elas já distribuem em vários pontos da cidade as marcas, né, ou melhor dizendo, os cafés da marca café, uhum, né, que são de várias regiões do Brasil, depois elas vão contar isso, e fiquei impressionada de como a gente não sabe nada sobre café, né? Tava com a Marília, a própria Mariana me contando da dificuldade que ainda é uma cultura, e que por isso, normalmente quem produz, o agricultor, aquela pessoa que produz o café, é um entusiasta da bebida, é um apaixonado. Sim. E tem outras culturas que lhe trazem rendimentos, dinheiro, porque se fosse viver do café especial neste momento no Brasil, não daria, né? E tem vários nomes. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essas pessoas que estão à frente, né? Que estão fazendo a produção, de onde está vindo esse café especial. Eu sei que vem do Espírito Santo, eu sei que vem de Minas Gerais, uhum, de muitos lugares diferentes, e tem todo um terroir, né? Sim. Que é a mesma coisa que a uva, que é o lugar onde é produzido, que dá um sabor, uhum, ao café, ao grão. Então, conta pra gente como é que funciona tudo isso.
Então, na café especificamente, por exemplo, a gente tem cafés de 3 produtores atualmente. Um deles é o meu pai, por isso até que eu resolvi começar isso, né, de trazer essa cultura de cafés especiais para cá. E que ele produz no Espírito Santo, numa região chamada Caparaó, que é uma serra que agora está super em alta para produção de cafés especiais. E tem um terroir super bom. E um exemplo, meu pai, ele produz a 650 metros de altitude, o que é uma altitude baixa para cafés especiais, né?
O arábica em si é baixo, né? A gente costuma produzir arábica acima de 850 metros, porque a gente quer muita doçura do arábica.
Então, resumindo, é um café diferente.
Bem diferente, uhum, muito saboroso, muito gostoso.
E por outro lado, a gente tem também, por exemplo, o café do Clayton, que eu comentei contigo, Beverly, que ele produz em Minas Gerais, ele produz a 1.300 metros de altitude, e ele já faz um outro trabalho, ele já está muito mais à frente, né? O café dele já está em vários pontos do mundo, Berlim, Austrália, e esse café, bom, todos os cafés especiais são selecionados, né? Mas aí, dependendo do terroir, ele vai trazer um gosto diferente para o café. Ele vai ser mais frutado ou ele vai ser mais adocicado, dependendo também do modo como o produtor manuseia o café, vai sair de tal forma. Tem pessoal que faz fermentação com café, então os aromas e sabores do café saem de jeitos maravilhosamente diferentes, dependendo do produtor.
Entendi. Eu queria perguntar, Marília, para ti, sobre essa questão da coloração, do aroma, certo, do jeito de fazer, porque eu percebi quando a gente se encontrou lá na Casa do Caramujo, vocês estavam fazendo café, né? Disse, gente, isso aqui é uma arte, não dá para fazer café em série, sei lá, que nem a gente costuma fazer, colocar numa garrafa térmica e deixar um dia inteiro.
Não, por favor.
Não, né? Não. Então explica, quais são as formas que a gente poderia, não é que é certo ou errado, meu café, minhas regras, né?
Isso aí.
Mas é mais ou menos assim, aproveitar a potencialidade do café, nesse sentido.
Certo, é importante a gente pegar bem esse gancho, tá? É potencializar os aromas e sabores do produto que a gente tem. A parte do fazer o café, ou o que a gente chama extrair um café, tirar um café dentro do barismo, é o seguinte, não é só uma arte, é um momento que a gente tem com a gente mesmo e com o nosso cliente. Para quem faz café, é muito prazeroso fazer um bom café para que o seu cliente esteja feliz tomando aquele café. Sobre coloração, aromas e sabores, seguinte, os cafés tradicionais, como a gente falou anteriormente, eles têm uma torra bem, bem escura. Isso te dá um cheiro mais para o queimado do que para cheiro de café. Você pode perceber que os aromas dos cafés que nós servimos, eles eram frutados, achocolatados, né? Alguns tinham um pouquinho de aroma de cacau, uhum, né? Que é muito interessante, e isso é da torra e do terroir.
Eu acho que eu consumi lá um que era do Clayton,
isso,
né?
Isso.
É, totalmente achocolatado.
Totalmente.
E a cor parecia, para quem olha de fora...
De uísque.
Exatamente.
Isso,
não
aí.
De, nossa, isso aqui é um café, né?
Não. É. Uhum. Então, essa coloração de uísque, quando a gente tira o café e vê que ele fica com essa cor, a gente enche os olhinhos de coraçõezinhos, tipo aquele das redes sociais que a gente manda, sabe?
O emoji.
Isso, uma explosão de coraçõezinhos, porque a gente conseguir servir aquele café para as pessoas com aquela cor, a pessoa já pega a xícara e olha, nossa, deu errado isso aqui, é um chafé.
Tá fraco.
Aí a pessoa bebe aquele café e te olha, nossa, que delícia,
que diferente.
Sim. Então isso, uhum, é muito interessante. E tirar um café não é não existe tanta cerimônia, tá? A gente faz para seduzir vocês e é fato. A gente quer seduzir o nosso consumidor porque a gente quer que vocês tomem café em casa.
Claro. Que, né? Gurias, me alcancem. Alguma de vocês pode me alcançar a caixinha aqui? Uma de vocês vem, a outra continua falando, que sabe que tudo é ao vivo, né?
Isso.
Só pra gente mostrar. Onde é que. Ah, tá aqui, né? Deixa eu ver se ela me trouxe o do Clayton. Não, ela me trouxe justo quem eu queria. É do Clayton, uhum, tá certo. Foi, vou mostrar então aqui na câmera pro pessoal. E enquanto isso, vou dando o recado também do Abrelino Dal Bosco, que ligou pra cá, ele mora no bairro Cidade Nova, e disse o seguinte: o café na minha casa, na minha família, tem que ser sempre forte. E aí fica aquela dúvida, né? O que é um café forte? Porque não é uma questão de que ele fique mais escuro, ele é forte, né?
Não
é essa não, a característica,
não,
né?
Não tem a ver. Então, assim, um café ser escuro, às vezes, é um erro, tá? Até quando a gente fala de expresso, por exemplo, que é um método que todo mundo conhece. Cafezinho expresso da padaria, por exemplo. Ele tem uma cor mais intensa, tem, porque a gente passa uma quantidade mínima de 18,2 gramas para cada 30 ml de café. Então, é uma tiragem dupla de 60 e cada xícara vai ter 30 ml de café. Ele fica mais escuro, mais denso, porém, é o café que menos tem cafeína. Ou seja, não é um café forte. Quando a gente fala de café forte, a gente pode falar de níveis de cafeína, né? Porque a torra não vai deixar ele forte ou não, a torra vai dar personalidade. Ele vai te trazer aromas e sabores diferenciados, mas ele não vai te trazer um café forte. Respondendo à pergunta do nosso ouvinte, na minha casa tem que ser sempre um café forte, eu sugiro então que ele faça um café na prensa francesa, que vai extrair mais cafeína, porque ele é um processo de infusão, onde quanto mais tempo o seu café ficar em contato com a água, mais cafeína ele vai extrair.
É que o pessoal tende a falar café forte quando o café é preto, né?
Escuro demais.
Escuro demais. E a gente, então, sabe, e geralmente o pessoal não sabe que quando o café, quanto mais preto é o café, mais forte foi a torra, né? E por que que eles fazem, pessoal, tipo, geralmente cafés de mercado ou tradicionais, tem essa torra muito mais forte? É pra esconder o real sabor do café ou do produto que tá ali.
E explode então, na língua em lugares diferentes,
isso,
né?
Isso. Então, no café especial, a gente tem uma torra mais clara, uma torra média, média clara, que daí tu realmente consegue sentir o sabor daquilo que tu tá bebendo, que é o café. E a torra, ela vai trazer os melhores sabores do café.
Experimentar.
O café é uma experiência 100% sensorial, né? Desde que você abre o pacote, você já começa a viver o prazer de ter, apreciar um bom café. Então, do início ao fim, ele vai te trazer uma experiência sensorial prazerosa. O café, ele inclusive, ele traz muito umami, que é a nossa primeira memória gustativa, porque o leite materno é a nossa primeira memória gustativa gastronômica. Então, ele libera muito umami, esse café, com uma torra feita da forma correta.
Claro. A gente não vai ter todo o tempo do mundo. Tô chegando aqui na reta final. Talvez a gente tenha que fazer uma segunda edição aqui para aprender mais.
Acho
sobre, sobre café. O produto é sensacional, realmente. Tem todas as explicações de onde vem, coisa e tal. Realmente é algo gabarito. Não, não é tão mais caro do que o café que a gente compra
não.
No mercado. Realmente não
Pelo
é.
Produto, não.
Não é. E é algo que as pessoas podem comprar. Uhum. Tá mais barato que carne, viu, gente?
Muito mais barato
que carne. Vamos combinar. E tem vários lugares que vocês distribuem. Não tem um ponto físico para comprar da café, mas tem lugares, né? Onde
isso.
São esses lugares?
Tem na cafeteria Moca, do Shopping Iguatemi, lá, ali logo na entrada, se tu entra ali pelo Carrefour. Tem na Tua Fruta, tem na Seleccione, que é a loja de cervejas especiais. Tem na
Tua
Lugano,
Fruta, não tem também?
Na Tua Fruta, sim.
Que era antigo Taru, né?
Era?
Não
na La Salle, né?
Sim, tem lá na La Salle, ali perto do Iguatemi.
Isso.
E, bom, tem na Lugano também. Temos aonde mais?
No site, quem quiser
no
comprar
site,
no site.
É, principalmente pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo site, que ali no Instagram.
Pelo WhatsApp,
vocês vão
por sinal de fumaça, a gente dá um jeito de levar o melhor café para a casa de vocês.
Gurias, o meu tempo se esgotou. Foi uma delícia, literalmente, ter conhecido a empresa, a ideia, né? Levar sabor para as pessoas, né? E realmente, café é uma paixão. É quase que um estilo de vida, né? Café é um estilo de vida.
É um estilo de vida. Realmente é, porque a gente troca muitas coisas, Beverly, para estar aqui falando sobre café. Nós somos muito jovens, a Mari é ainda mais jovem do que eu. Eu tive um percurso bem longo, assim, para chegar no café. E eu nunca me senti tão bem na vida.
Olha só, que bonito depoimento. Café tem a ver com bem-estar, com convivência, né, com saúde. Uhum. Tem várias pesquisas mostrando os benefícios do café,
sim,
né?
São muitos.
E essa questão da ecologia, né, dos ecossistemas. Uhum. O próprio Clayton, não é ele que cria, sim, o café com... Cria bom, né? Cultiva o café num ecossistema com outras, sim, plantas,
ele,
né?
Ele planta abacateiro junto, ele planta oliveiras, tudo junto com os cafés para recriar o ecossistema que foi perdido de anos atrás, né? Então, até o riacho que tinha sumido ali da plantação dele, agora já voltou, porque ele criou todo esse, recriou esse ecossistema.
E no próximo bloco, conheça o case da jornalista que divide o tempo se qualificando para o mercado da confeitaria artesanal e saudável. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!